FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Bruna Lucchesi, que legal, uma alegria te receber aqui na FM Cultura, no programa Agora que São Elas, que é esse programa que fala sobre as mulheres na música, né? Uhum. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, obrigada pelo convite, Marta, estou bem feliz de estar aqui.
Acompanhei o Sarau Elétrico, né? Tá aqui em Porto Alegre. Participou do Sarau da Kátia Suma.
Sempre uma alegria, muito divertido.
E o show do Fonfon também,
sim,
né? E muito intenso, né? O teu trabalho. No ao vivo ali, né? Uma entrega da música, a poesia antes que o Sarau, né? Sempre tem. Fui ouvindo teus trabalhos, né? O mais recente, Bandoleira. Que coisa linda, hein?
Obrigada.
E tu aqui de perto, né? Curitiba, tá radicada em São Paulo. Curitiba, que é essa cidade tão musical, né?
Sim, muita coisa acontece na cidade. Uma cidade cheia de teatros, uma cidade com muitos parques, muita oportunidade de encontro. Temos a oficina de música em janeiro.
Pois é, essa oficina aí já faz parte aí do patrimônio, né?
Exato, tá na história de tanta gente da música, né?
Eu já participei, né? Um tempo atrás, já fui pra lá e é muito, muito lindo, muito...
É um tesouro da nossa cidade.
É, e eu queria que tu me contasse, assim, tu passou por esse... pelas oficinas...
A oficina de música realmente foi um lugar onde eu... conheci a possibilidade de viver de música. É, eu venho de uma família bastante tradicional, assim, ninguém trabalha propriamente com música. Apesar das minhas duas avós serem pianistas, elas acabaram se dedicando profissionalmente, assim, não tiveram uma vida profissional ativa, ou se dedicaram a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. É, então, eu não tive muito esse repertório, eu gostava muito de cantar, mas eu não conhecia. Para mim era assim, ou as Spice Girls. Ou a minha mãe, sabe? Não tinha, quando era criança, assim, minha referência, não tinha um meio do caminho. E aí me indicaram a participar da oficina de janeiro. E a partir do primeiro ano que eu fui, com 14 anos, eu nunca mais passei janeiro na praia. Era sempre na oficina de música.
E já entrou quando houve a música popular.
Quando eu comecei, tinha erudito e popular.
Isso.
Aí eu fazia as duas semanas, porque eu estudava canto lírico na época. Porque, assim, há 20 e poucos anos atrás, ainda, pelo menos lá em Curitiba, não tinha, assim, um incentivo para estudar canto popular propriamente. Não existiam profissionais que trabalhavam com isso especificamente. Então, eu tinha aquela velha história. Vai fazer direito, vai estudar o erudito, depois vai pro popular. Então, eu fiz lá a semana de ópera com a Neide Thomas. Depois, eu conheci a Babaia, que é uma cantora mineira que foi uma das pioneiras do canto popular no Brasil. Já com 15 anos eu tinha. E aí, quando eu vi, não tinha mais muita escolha, assim. Eu tava dentro desse trajeto e buscando criar muita sede de mundo, assim. Tipo, eu entendia que Curitiba, apesar de ser um belo de um ninho, uma cidade muito linda, com... como eu comentei, né? Muito teatro, muito evento e tal. Eu queria mais. E aí meus pais foram muito sensíveis a isso. Me ouviram. E aí a gente encontrou juntos, assim, esse curso de música popular na Unicamp. Que foi o primeiro curso de música popular do Brasil. Eu tive a sorte, a honra de estudar com a Regina Machado.
Maravilhosa.
Que é uma das pessoas mais importantes da canção no nosso país, né? Uma pessoa que projetou esse curso, que me formou como musicista. Estudando a canção brasileira, não só... a estética puramente, mas pensar, né, na função da canção na sociedade, a função da canção para o estudo sociológico, para quem a gente é enquanto seres humanos, né, sendo um país, sendo uma nação, uma cultura. Então, sou muito grata a essa experiência.
Trabalho como intérprete nesse início de trajetória com projeto com o Telecoteco e também outros projetos, né?
Sim.
Isso em Curitiba ou já? Daí?
Isso na Unicamp.
Ah, lá na Unicamp.
Eu sempre fui uma pessoa que extrai o máximo dos encontros, assim. Eu gosto muito de gente. E quando tem um grupo, eu sou a pessoa que põe pilha em todo mundo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então, a primeira prática de banda que eu tive em 2009, o ano que eu entrei na Unicamp, já se tornou minha banda da universidade. E nós nos tornamos um grupo. Começamos estudando Noel Rosa na época. Ele faria 100 anos. E logo virou um grupo de música autoral. E no final da graduação, eu brinco que o Teleco foi minha segunda graduação. Então a gente terminou, pegamos nosso diploma junto com o lançamento do nosso disco.
Olha só.
É Hora de Trocar as Válvulas, que é meu primeiro trabalho. E coincidentemente, tá em Porto Alegre agora falando disso, é muito interessante, porque um dos compositores que trabalhava com a gente, que era parceiro das nossas composições, é o Guto Leite.
Ah, sim. Professor de literatura, músico,
sim,
poeta.
Músico, poeta, compositor. E ele foi um dos primeiros compositores que eu cantei.
Com seu violão, sorriu para os outros um sinal e começou mais um samba divinal e dedilhou cada caso em que soava uma ilusão. Todo mundo se alegrou, toda a alma se esqueceu e brincou até o final.
Eu tenho um carinho imenso por ele, assim, a gente nunca conviveu muito, mas a gente sempre se correspondeu. E, enfim, agora tá aqui, é meio simbólico, assim, esses vínculos, né, que a gente vai percebendo.
Que legal, hein? Ele é uma figura muito querida, assim, né?
Super.
Super talentoso e estudioso, né?
Uhum. E aberto, né? Puxa, a gente era tão novinho na época aí. Estava aí com a gente.
Tu trouxe essa questão da canção, né? Te vendo lá no Sarau, tu leu uma poesia do João Nogueira, né?
Uhum.
Dá outro sentido também desprender a letra da canção e a tua interpretação. Não é uma simples leitura, mas é uma intensidade, assim, uma interpretação mesmo, né? Uma coisa cênica. Uhum. Só que musical, né?
Ai, obrigada, agradeço. Acho que foi toda uma grande construção, assim. Eu, quando comecei a estudar música, sempre gostei muito de cantar. Sempre sonhava, assim, não sabia muito bem com o que eu sonhava, mas sempre gostei muito de cantar. E no começo eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de perceber a letra das canções. E eu acho que, começando ali pelo trabalho nessa época com Guto, e principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a obra do Paulo Leminski, que já é uma fase bem mais recente da minha carreira, eu virei alguma chave, assim, e que, lógico, o texto sempre guiou as minhas interpretações, desde sempre, mas eu acho que alguma chave mais de interpretar mesmo, não sei, alguma coisa se encaixou, assim. E hoje em dia, pra mim, é bem indissociável, assim, uma coisa da outra. E é bonito, né, ver como o texto cresce também quando você tira a melodia e propõe as pessoas que percebam os sentidos que estão colocados ali. E depois, quando você volta a melodia, que foi o que eu fiz ontem, né? Fiz uma leitura do Minha Missão, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, isso. Primeiro eu fiz uma leitura e depois eu cantei a capela. E depois que você retorna a melodia pro texto, parece que aí explode.
Explode, exatamente. Exato. Né?
Do poder da criação, sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica, mensageira eu sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro o meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo para cantar e canto para viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo para cantar e canto para viver. Do poder da criação, sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica, mensageira eu sou da música. O meu canto é uma missão.
Bruna Lucchesi aqui no Agora Que São Elas. 2018, tu fizesse uma residência, né, nos Estados Unidos aí, onde tu trabalhou com muita gente, gente de várias partes.
Sim, do mundo.
Do mundo.
É, essa em 2018 foi uma residência que eu fiz nos Estados Unidos. Eu brinco que acho que é a coisa mais legal que eu já fiz na vida. É um projeto do governo estadunidense. Hoje em dia, infelizmente, eles perderam todos os recursos financeiros. Mas é um coletivo, uma ONG chamada Found Sound Nation, em parceria com Bang in the Can, que é um pessoal jovem, assim, de Nova York, que propuseram à pasta de diplomacia cultural um projeto de intercâmbio que fizesse essa diplomacia, que fosse... É um trabalho de inclusão e de estudo e de diplomacia através da arte e da música. Então, eles selecionavam anualmente 25 artistas egressos de 18 países que faziam parte desse projeto para fazer uma imersão de 20 dias e depois uma turnê. A cada ano, e sempre tentando priorizar os estados com menos efervescência cultural ou estados que tinham questões mais tensas sobre raça, sobre imigração, fazendo realmente um trabalho de empatia com a comunidade e sempre propondo também entre esse próprio grupo um intercâmbio e intercâmbios locais entre o nosso grupo já consolidado com trabalhos políticos e sociais nas cidades para onde a gente passava. No meu ano, a gente fez a imersão na Flórida, num lugar que eu brinco que era a Disney das artes, assim. Era um lugar com muitos estúdios, no meio do pântano, uma coisa assim. E a gente tava a poucos quilômetros da NASA.
Nossa!
Então, a gente via foguetes. Era um negócio, assim, absurdo. E é muito legal, de repente, você tá ali imerso num paraíso com gente do mundo inteiro que gosta das mesmas coisas que você, que tem histórias parecidas, mas tão diferentes. E com dinâmicas muito sensíveis entre a gente, de forma que a gente criou laços realmente afetuosos, muito profundos. E a gente tava fazendo... Nosso trabalho, o foco era propondo um diálogo com o Golden Record, que a NASA soltou no espaço na década de 70. Então, o nosso tema era representatividade humana ali, perto da NASA, vendo os foguetes, pensando em fim de mundo, um negócio assim.
Vista-se naquilo que te inspira, encanta-me, até ficar sem graça, aguenta aí, que um dia tudo acaba e logo tudo passa.
Enfim, e aí de lá, da Flórida, a gente foi fazendo uma turnê até Nova York. Então a gente atravessou, assim, uma boa parte do país.
Em grupo.
Num ônibus, que música 24 horas por dia, assim, um negócio. Dia o ônibus quebrou, a gente invadiu o McDonald's e ficou tocando. Um sanfoneiro da Síria, com um cara da Mongólia. Enfim, um negócio, assim, extraordinário. E isso abriu muito minha cabeça, assim, e também abriu uma rede de repente eu tinha amigos espalhados pelo mundo todo. E eu acho que a bandoleira, de alguma forma, nasce aí. Porque tem, né, esse desejo de se deslocar e se relacionar. E cada ponte vira alguma coisa. Tudo é uma possibilidade de uma faísca, assim, uma coisa criativa.
Agora é que são elas, 107,7.
trouxe um cobertor. O amor sempre se esconde atrás de algum lado. Não ligo pra dinheiro, mas moro de aluguel. Um céu de brigadeiro, não pago meu bastão.
Esse álbum, Bandoleira, já o título, né? Uhum. Como é que vem essa ideia, né? Porque é tão, tão forte, né? Acho que traz tantas camadas, né? Porque eu fui pro dicionário pra ver,
ah,
né?
Ah, uau! E o que, que você encontrou no
primeiro? Primeiro tem a questão pejorativa, né?
Sim.
Uma meretriz, né? Pro homem é um homem de muitos amores. Pra mulher, já vê, tu vê, né? Como já é a culpa, né? Já é, é desvalorizando, parece, né?
Uhum.
Também. Mas tem a coisa errante, né?
Uhum.
E aventureiro, né? Me lembrei muito do bandoleiro do Ney
Mato Grosso,
né?
Sim.
Solto em seu cavalo, né?
Exato, essas imagens estão todas presentes.
Eu vou me divertir, cantar junto com o galo. Ai, como é bom fugir no lombo de um cavalo.
É, foi meio acontecendo, assim, quando eu criei esse disco, né? É, a bandoleira... Foi um disco que foi acontecendo ao longo da minha turnê com o meu disco Quem Faz Amor Faz Barulho, lançado em 2023 com a obra do Paulo Leminski, que foi um disco que abriu meu caminho, assim, pra tocar, pra circular com o trabalho. Foi o primeiro trabalho que eu fiz que circulou com um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de atenção. E me colocou em contato com muitos poetas e me proporcionou muitas parcerias, assim, muitos encontros. As canções foram vindo, eu fui gravando e esse disco também... Bandoleira foi gravado com a mesma banda, a mesma equipe de Quem Faz Amor Faz Barulho. Então ele é como se fosse um volume 2, só que o Leminski sai de cena. E aí os cavalos, que são, é um signo que está muito presente já no Leminski, na capa desse disco aparece um desenho meu montado num cavalo. É, tinham muitas músicas que citavam os cavalos e parecia que era o tema do disco. Mas, de repente... Quando eu tava vendo esse processo, eu fiquei, ai, mas não sei se é sobre os cavalos estão comigo, mas não sei se é sobre eles. E nisso, em setembro do ano passado, eu participei de um projeto do Sesc 24 de maio, lá em São Paulo. Cantei com a Luísa Liang e a Luísa Brina, me chamaram pra fazer uma participação no show delas, um especial sobre a Sueli Costa, que é uma compositora que eu não conhecia e genial. E uma das canções chamada Encouraçado, né, traz um refrão que me pegou demais, que é: eu, bandoleiro, eu, o proscrito, eu, o fora da lei, e o que fazer? Eu quero, eu quero, eu quero.
Eu, bandoleiro, eu, o proscrito, eu, o fora da lei.
E ficou comigo. E daí eu falei, cara, acho que é isso. Essa música não vai entrar no disco, mas é isso que eu quero, sabe? Essa a coisa do desejo e também brincando um pouco com essa irreverência dessa figura, né? Porque tanto a obra do Leminski acendeu essa irreverência em mim. Então, em 2023, quando eu lancei o disco, eu descolori o cabelo. Eu comecei a apreciar cada vez mais.
Te permitiu.
Me permiti. Eu tinha também essa desculpa, né? Eu tava com ele. E ele me autorizava muito. Comecei a apreciar muito pichação de muro. Ele até tem uns vídeos dele falando sobre os poemas nos muros. E ele era muito a favor disso. E dessa porosidade, né, que o mundo tem com a poesia e vice-versa. E então achei que Bandoleira, acho que descrevia bem esse momento, assim. E escolhi esse nome.
Barulho é vida, é amor, é vibração, é festa, é pular, é carnaval, é Moraes Moreira, é Cibionde, Pedro, Flávio Estouro, Baião, samba, sambão, carnaval, tudo, sabe? É música, é vida. Eu acho que o ser humano, a música é uma espécie de abstração máxima, como o Wagner sentia, né? A música é como a manifestação mais alta de todas as artes. Porque ela diz tudo e ao mesmo tempo você ouve assim, o terceiro movimento de uma sinfonia de Beethoven, você diz o que quer dizer, você diz, eu entendi tudo, mas eu não consigo dizer nada.
E ouvindo Leminski, né, eu vi um show teu, né, pelo YouTube,
que legal.
Com a Nina Nikolaevsky, né,
Nina... foi o show da Emma Klavin.
ali tu trouxe um trecho de uma entrevista tua.
Esse áudio é maravilhoso. É uma entrevista para Aramis Milarch. Agora eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas a história que é contada é que o Aramis tinha feito uma matéria sobre os compositores de Curitiba. Mas ele não incluiu o Leminski. E o Leminski, que era uma pessoa super tranquila, não se conformou. E aí eu não sei bem como que aconteceu, mas por causa desse certo conflito, assim, então armaram lá uma entrevista. E existe algum lugar lá na internet, eu encontrei um áudio de 4 horas.
Nossa.
E esse é um trecho que me pegou muito, porque ele começa a falar... Não, porque eu sou um melodista. E ele começa a falar sobre a melodia da fala. Porque ele fala a pergunta, né? E você vai? Ah, eu vou. Tá aí, a melodia tá na fala, porque ele fala que ele é músico e tal, e ele, porque barulho é vida, é a vibração, amor é festa, é pular, é carnaval, Moraes Moreira, Stevie Wonder, Beatles, Rolling Stones, Baião, enfim, ele vai indo, e ele fala que ele tinha a utopia do Paulo Leminski, que era que de que um dia todas as pessoas se tornassem músicos, então aí a gente encontraria a felicidade humana. E o resto é silêncio, silêncio em Marte, em Vênus, na Lua, e aí, no dia que essa utopia chegar, esse vai ser o planeta mais barulhento do sistema solar. E daí ele fala que ele já é, né? E cita esses compositores todos.
Esse é o título do álbum.
Do álbum. Quem Faz Amor Faz Barulho, que é o nome da canção, que abre o disco, que tem participação do Kiko Dinucci na faixa.
Quem faz amor faz barulho, arrulha a pomba querendo voar pra dentro do chão. Como quem quer voltar? De onde saiu pra não ser mais feliz?
Outra coincidência interessante é que no ano seguinte do meu disco, ou não foi no mesmo ano? Foi no ano seguinte. O Vitor Ramil lançou o disco dele com os poemas do Leminski. E o disco dele abre com um trecho desse mesmo áudio. Falei, pô, realmente esse negócio é muito especial, essa fala dele. É que bom que tá gravado no disco do Vitor.
E que foi produzido também na pandemia, né?
É.
E o teu também, né?
Também. Acho que em algum lugar a gente estava conectado e não sabia.
E o Leminski, né?
Presente com a gente.
Presente, né?
Sim.
Que legal.
Eu trago 3 inéditas nesse trabalho, que é Cigana, Poeta e Quem Faz Amor Faz Barulho, que já estava lançado num disco que não está disponível, então é meio considerado uma inédita, assim.
E esse contato com Leminski, né? Vocês de Curitiba, né? Mas o contato com a obra, a poesia sempre foi algo
importante para mim.
Importante
para
ti?
Ah, sim e não. Assim, eu sempre gostei, mas acho que eu nunca tive um... Nunca foi uma coisa tão obviamente, assim, importante pra mim. Eu lembro que 2013, quando lançou Toda a Poesia, foi um boom, né? Esse livro é um case. Ele tá presente nas salas de toda pessoa meio cool, assim. Tem esse livro, ele é incrível. Eu lembro que eu comprei esse livro na época, que foi o ano que eu me formei na Unicamp. E o nome do meu recital de formatura, olha que interessante... Eu não conhecia praticamente Leminski até então, eu sabia que ele existia, porque eu sou curitibana, então ele está presente em tudo, mas me encantei por esse livro. E aí o nome do meu recital de formatura foi Não Fosse Isso Era Menos, Não Fosse Tanto Era Quase, que é o poema dele. Mas eu nem, nessa época, não sabia que ele compunha, nem nada, só gostei do poema. E quando eu fui fazer mestrado fora do Brasil, teve um livro que eu levei, foi esse.
Olha.
Então eu levava ele comigo. Mas eu não tinha muita dimensão, era uma coisa muito espontânea, assim, de gosto. E aí, acho que é ele que realmente me abriu, assim, para um gosto por poemas. E comecei a ler outras coisas timidamente. E aí, depois que eu lancei Quem Faz Amor Faz Barulho e comecei, de fato, a frequentar o circuito literário e ficar amigas de pessoas que produzem poesia e estar nesse ambiente, que eu fui... Quando eu vi, eu tava dentro desse negócio. Eu já acabei de ir na Livraria Baleia, comprei um monte de livro. Tô, enfim, curtindo muito, assim, ser leitora de poesia.
Que legal. É Bruna Lucchesi aqui no Agora Que São Elas. Tu tivesse essa experiência em Valência, então, né?
Sim.
Fazendo esse mestrado, né? Essa especialização, né?
Uhum.
Como é que foi esse trabalho lá? A Nina Nikolaevski também, né?
Exatamente.
Se conheceram lá, não?
Na verdade, não. A Nina fez alguns anos depois de mim. E foi assim que eu soube quem ela era, porque, bom, eu fui da terceira turma que se formou lá na Berkeley, super no comecinho, foi um belo contraste, porque tendo estudado na Unicamp, que é uma faculdade pública, no interior de São Paulo, super voltada para as humanas, de repente ter uma experiência fora do país, numa universidade que é muito voltada para o mercado, é um contraste que foi muito legal, fora morar em Valência, que é essa cidade incrível, linda, maravilhosa, também me abriu, assim, muito a cabeça para o mundo. Depois, já pós-pandemia, em 2022, uma amiga nossa em comum falou: você fez Berkeley, a Nina também, vocês têm que se conhecer. E aí eu escrevi pra ela: oi, vamos ser amigas. E aí também tive uma certa intuição, assim, quando surgiu esse show que você mencionou que tem no YouTube. Foi uma apresentação em junho de 23, na EMA, Fundação EMA Club em São Paulo. Eu vi que a Nina ia estar na cidade, ela não tinha se mudado pra lá até então. Vi que ela ia estar na cidade nos mesmos dias e mandei uma mensagem. Falei: e aí, vou fazer esse show, a gente não se conhece, quer participar e tal. E aí começa essa nossa amizade também. E depois a Nina veio para São Paulo e para mim tem sido muito bom ter uma amiga que também é do Sul. A gente compartilha muita identificação, assim, pelas nossas origens, além de tantas outras.
Que não deixa passar umidade, calor, calafrio, cala a boca. Ou eu te mito, o resto que me resta do abraço amigo.
A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis para os Beatles.
E o disco, né, o Bandoleira, ele traz muito essa referência do cavalo, dessa coisa da terra, né, eu acho que é.
Sim,
né?
E o meu disco, ele fala sobre o ambiente do campo, sobre os animais, sobre a relação com a terra, que é uma coisa que está presente na minha história. Meu pai é agrônomo e cresci muito nesse ambiente. Sempre gostei muito de andar a cavalo, além de estar em contato com o processo de fazer alimento a partir da terra. E também em algumas canções se discute um pouco essa questão sobre propriedade, sobre o que significa, o que é ter. O homem não possui mais o que pode levar esse ao cavalo, né? A terra pode ser de alguém. Eu proponho essa reflexão também.
E os arranjos, né? Essa banda tem uma equipe feminina, né? Trabalhando contigo, bem grande, né?
Tem uma equipe bem maravilhosa. É a minha banda, a banda que gravou o disco é formada por mim, o meu produtor musical, o baixista, que é o Ivan Gomes. O guitarrista é o Vitor Wutzki e a bateria da Bianca Godoy, minha parceirona, que agora vai circular comigo. A gente tá fazendo o Bandit Duo para circular.
Olha,
a
legal.
Bandoleira. Sim.
E tem um arranjo de voz e violão, né?
Uhum.
E que traz a canção norte-americana, também o folk, hein?
Ai, são muitas interseções. Então, essa canção que eu gravei junto com o Flanders é uma letra que eu ganhei de presente do Fabrício Corsaletti. E nós três nos conhecemos num projeto chamado Trovadores do Miocárdio, lá em São Paulo, numa edição especial homenageando Bob Dylan.
Olha.
Então aí também tem uma carga forte do folk estadunidense e que marca também a minha história, porque, enfim, contei, né, que meu pai é agrônomo e quando, dos meus 2 aos 6 anos, nossa família morou em Ohio, no interior dos Estados Unidos, para o meu pai fazer doutorado, especialização dele em solos. E então eu vivi isso. Inclusive, tem uma história da minha infância que eu fui descobrir recentemente, que num verão, um dia meu pai saiu de bicicleta comigo e meu irmão, pra ir numa festa da universidade e tal, sentou lá pra ver um show, começou ele... Era o Bob Dylan.
Nossa!
E não tinha nenhum celular pra ele ligar pra minha mãe.
Pra vir correndo.
Não tinha o que fazer, ele ficou ali, falou que tinha pouca gente, não tava entendendo nada, mas vimos ao vivo, então tem essa... Enfim, tem essa anedota.
Eu vou me divertir, cantar junto com o galo. Ai, como é bom fugir no lombo de um cavalo.
E a composição, hein, Bruna? Como é que foi esse despertar, hein? Pra se arriscar, né? Pra se permitir, né? Acho que a composição, a arte, a criação fala disso. A interpretação também, porque o intérprete, o cantor, a cantora, ela recria, né?
Eu sempre fui primordialmente intérprete. Eu sou muito feliz interpretando. É, acho que a música do Brasil é feita de grandes intérpretes. Estamos já o Bandoleiro, nem Mato Grosso, né? Um dos grandes nomes. Eu acho que, sendo muito sincera, assim, num primeiro momento, uma pressão do mercado me propôs a composição, assim. Mas depois eu fui encontrando um prazer nisso. Acho que tendo sido uma pessoa que vivenciou a música dentro da academia, sendo cantora e sendo mulher, não recebi muito incentivo para compor. não foi uma coisa que veio com muita facilidade. Lá na Berklee até me senti um pouco mais autorizada, sim. E quando eu comecei a estudar a obra do Paulo Leminski, que foi um compositor que fez essa grande obra com poucos recursos musicais, porque ele não era um cara que tocava um super violão, ele não tinha muito conhecimento, muitas possibilidades. E tem canções tão lindas, com uma simplicidade tão grande. Energia Solar é uma música que eu acho maravilhosa e tem 3 acordes e ele faz uma coisa. Falei, pô, se ele faz isso, eu acho que eu também tenho capacidade, assim, acho que o Leminski foi um professor. E aí, quando vem essas propostas de pessoas para eu musicar textos ou encontros, eu me solto muito, assim, em relação, assim, com parceiros. Mas um bandoleiro, eu acho que eu me propus mesmo ao desafio e sinto que agora eu tô num outro lugar, tenho mais confiança para me colocar como compositora.
Bruna Lucchesi, e o domínio do violão, né? Porque é lindo, né? A tua interpretação, a tua forma de tocar, né? Com aquele... Como é que se chama aquele violão diferente, né?
É o violão com ressoador. E eu toco violão desde sempre. Quando eu comecei a estudar música em Curitiba, já na escola de música, eu estudei numa escola muito legal chamada Paideia. E quando eu comecei a demonstrar interesse, eles começaram a desconfiar que eu ia querer me profissionalizar, eles pegaram muito no meu pé. Tu vai ser cantora, tu vai tocar um instrumento. Tem que tocar um instrumento harmônico. E pegavam no meu pé, estudei violão clássico. No começo eu não gostava, depois criei gosto pela coisa. E especialmente quando eu saí do país, ele virou meu melhor amigo, né? Porque quem quer tocar música brasileira comigo? O gringo que não ia ser, né? E agora, nos últimos anos, também eu sou professora de música e acompanho os meus alunos. Então, querendo ou não, estudo pelo menos, sei lá, 15 horas por semana tocando com eles, então a coisa foi ganhando corpo.
Distrito Maravilha, Apalooza, Tennessee Walking. É que eu me movo em outra frequência. Outra frequência me move por dentro.
A gente conversando, né, tu trouxe a questão das tuas avós, as duas pianistas que não seguiram carreira, né? E agora, conversando essa coisa de se permitir, né? A gente carrega, né, essa não autorização, né? Parece que é muito invisível, né? É muito cruel e invisível, né? Porque elas cuidaram do lar, claro, nós estamos em outra época, né? Mas é um desafio, hein, Bruna?
Nossa, com certeza. Parece que é uma amarra invisível, né?
Uma âncora.
É uma âncora, justamente. Nossa, e puxar, ela requer uma energia tremenda e parece que vocês, pelo menos eu, só me dou conta de que ela existia depois que eu já arranquei ela do chão, assim, então. Mas vai...
E pegou o cavalo e foi, né?
E foi!
Se eu te ligar agora, não atenda. É trote. Do Palácio do Excesso, restou a sabedoria do caminho. Trota comigo esse foxtrot antigo. Se eu dançar, égua silvestre. Se eu cair, Mustang. Flecha, desejo, feitiço, feiticeiro. Galopa, garupa, na crina da encosta. Derruba o palácio, respira com
a... O bandoleira tem a Alziraê e a Ruda, né? Outras participações também, né? Muitas parcerias. Agora esse duo, né, das bandoleiras. O que vem pela frente?
Saindo aqui de Porto Alegre, eu toco em Florianópolis, junto com o Ellie Flanders. De lá a gente vai para Curitiba. Essa é a primeira mini temporada. No final de maio, eu vou ter a alegria de receber 2 convidadas muito especiais aqui no Brasil, que é a Mariko Reed e a Cici Dinkle, mais conhecida como Bull Shark, que é o nome dela artístico, que são as minhas melhores amigas que eu conheci na Berklee durante o mestrado. Elas são estadunidenses. E depois de 10 anos delas prometendo que vêm me visitar no Brasil, convidei elas para participarem do disco. Elas cantam comigo a faixa que encerra a bandoleira. E elas vêm pra cá, pra gente fazer uns shows.
Olha,
juntas.
Que legal, hein?
Então nós vamos pra Belo Horizonte, Rio de Janeiro e depois São Paulo, fazer alguns shows. E depois em julho vem o show oficial de lançamento de bandoleira na Casa de Francisco em São Paulo. Em agosto tá prevista uma circulação pelo Sesc Paraná. A gente vai fazer, eu e o Hélio vamos fazer circuito literário. do Sesc, tem coisinhas aparecendo por aí. A ideia é circular o máximo possível aí pelo Brasilzão.
Que eu me movo em outra frequência. Outra frequência me move por dentro.
Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente vai rodar mais e mais tua música aqui, né?
Obrigada.
E sempre que vier a Porto Alegre, portas abertas aqui na FM Cultura.
Muito.
Fico muito feliz, hein? Obrigada.
Obrigada,
Bruna.
A você. Foi uma alegria.
Quem faz, fez. Quem fez, continua fazendo. Minha banda, meu bando. O abandono, um bandolim. Curitiba não acaba em Campo Magro. De engorda, tem salmão voando baixo pra não despertar a raposa feudalista. Correnteza não refuga, relincha o sonho de mil cascos.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né, para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oi, pessoal, eu sou a Fabiana Sazi, uma mulher cis, negra, não retinta. Pelo sotaque, né, denunciante, baianíssima, eu tô aqui a convite da querida Marta Schmidt para compartilhar com vocês um pouco de quem eu sou, né? Eu moro aqui em Porto Alegre desde 2003. E atuo, assim, em várias frentes, mas penso que é sempre de alguma forma ligada à comunicação e à cultura, né? Acho que esse apreço por comunicar vem de alguma forma da minha família, né? Meu avô materno, minha mãe, meu pai, algumas tias minhas adoram uma boa conversa, contar causas, histórias. Então, esse gosto, né, por me comunicar vem muito desse berço. Minha primeira formação acadêmica é em comunicação social, né? Eu tive habilitação em rádio e televisão, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Guelos. Aí depois eu fiz uma pós em cinema, já aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e durante 13 anos atuei, assim, com produção e edição em visual. Tive a oportunidade, inclusive, de atuar na TVE, em programas como Radar e Estação Cultura, que me abasteceram muito, assim, dos fazeres musicais aqui do sul do país, né? E aí, em 2014, né, eu fiz uma transição de carreira, fiz um curso de cozinheira profissional pela Escola Técnica de Gastronomia do SENAC, aqui do Rio Grande do Sul. E a música, se, de alguma forma, se fez muito presente nesses meus processos, assim, de aprendizado, né, de uma nova velha profissão, né. Na verdade, eu sempre gostei de cozinhar também, mas cozinhar profissionalmente foi um desafio para mim, né? Então eu passava muitas horas na cozinha, assim, treinando cortes, treinando outras técnicas, né, de culinárias das quais eu não tinha tido acesso ainda, né? E aí, nesse período, eu ouvi muito um disco específico, assim, que me dava uma força, uma coragem para enfrentar os conflitos, assim, e as dúvidas, né, dessa transição de carreira. Que é um disco da Roberta Sai, do Trio Madeira, chamado Quando Canta é Reza, né? Com canções de Roque Ferreira, que traziam, assim, toda uma atmosfera ali do Recôncavo Baiano. E acho que aquele disco foi muito importante para mim, porque eu fui resgatando de novo, né? Depois, pouco mais de 12 anos morando aqui, eu fui resgatando essas minhas origens culturais, né? Essas memórias e saberes das cozinhas da minha família. Aí eu comecei a pensar em mulheres negras que empreendem, que trabalhavam desde sempre, né, pela liberdade, pelas suas independências e independências dos seus pares, né, mais baianas de acarajé, de mingamas, quituteiras. E eu passei a ouvir muito mulheres negras, assim, durante a pandemia eu também escrevi um livro infantil chamado O Fio da Memória, né, que fala de ancestralidade, de tempo, né, de memória, e ouvindo essas mulheres, essas vozes, né, femininas negras, foi muito poderoso, assim, para me conectar com algo mais profundo. E aí, então, depois da pandemia, eu tive uma vontade grande, assim, de cantar, né, E eu tive uma experiência musical incrível com a UE, um grupo vocal regido pelas queridas e talentosas, assim, o demais, né? A Simone e a Madalena Raslan. Depois dessa experiência com a UE, eu passei a me aventurar nesse ano, assim, a cantar o repertório de Gilberto Gil com um grupo de amigos e amigas que são musicistas, né, cantores, que também fazem parte do coletivo que organiza o Supapo Poético, um sarau de poesia negra ligado à Associação Negra de Cultura aqui do Rio Grande do Sul, no qual eu também faço parte, né. Então, de alguma forma, eu me percebo de novo, assim, me fortalecendo para viver e cantar em coletivo, né. E desde o ano retrasado, de 2024, eu tenho o privilégio de trabalhar aqui como assistente em administração no Salão de Arte da UGS, né. Que desde que eu vim morar aqui em Porto Alegre, esse lugar me deu a oportunidade de ouvir, assim, pérolas da música brasileira, né. Desde Naná Vasconcelos a Maria Bethânia, de um projeto muito amado, que é o Unimúsica. E às vezes eu nem acredito, né, que o tempo de alguma forma me deu esse privilégio de trabalhar aqui. Talvez seja por isso que eu vou escolher uma canção de uma poeta que também integra o seu papo poético, né? Uma compositora assim cheia de magia, multi-instrumentista, uma atriz brilhante e uma cantora assim das melhores, né, de um bom samba, que é a Pamela Amaro. Ela também esteve aqui no palco do Salão de Atos por diversas vezes, né? E a música que eu vou deixar como indicação aqui para tocar é um samba maravilhoso, assim, de autoestima e fortalecimento da Pamela, que resume bem, acho que o que compõe meu repertório e as mulheres que me cercam, assim, um samba ligado às raízes culturais afrodiaspóricas, né? Mas de alguma forma bem revigorado nessa temática, né, cheio de empoderamento, muito festivo e também afetuoso, acho que como é a Pamela, né. Então fica aí com vocês, deixa que eu vou te contar a canção de um samba, né, de Pamela Amaro.
Preta, vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade. Se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira.
Nega, vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade. Se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista da estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira.
Kênia, Kinara, Miwane, Thaís, Melissa, Silvia, Zena, Dina,
a verdade, ó nega, se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira preta, tu merece massagem dentro da banheira. Com um mestrado, um doutorado e um pós-doc, ninguém pode que essa nega vai mexer com essa cidade. Se escrever vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira já lançar na capital. Mas se quiser nega ser presidente, incomoda muita gente no horário eleitoral.
Preta,
esfera, receba a força vital. Pelo bem da comunidade, seja um fruto bom, compartilhe, firmeza e salua aqui.
Atriz, cantora, cineasta, bailarina, até quem ensina. Se tiver na faculdade, com um mestrado, um doutorado e um pós-doc, ninguém pode, pra essa amiga vai mexer com essa cidade. E se escrever vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira já lançar na capital. Mas se quiser negar ser presidente,
incomodar muita gente no horário eleitoral.
E a gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí! Nesse espaço do Agora, que são elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora, compositora, atriz e modelo alemã Nico, uma das vozes de uma das fases da banda Velvet Underground. Vamos ouvir? A gente escutou com o Nico, Velvet Underground, Femme Fatale. Christa Pfagen ficou mais conhecida pelo nome de Nico. Ela nasceu em Colônia, na Alemanha, no dia 16 de outubro de 1938 e se tornou um ícone internacional, iniciando a carreira como modelo em Berlim e Paris e trabalhando para publicações como Vogue e Elle, e uma das primeiras modelos alemãs a alcançar sucesso global na década de 50. Seu salto para as artes cênicas veio com papéis em filmes importantes, incluindo La Dolce Vita, de 59, do Fellini, e Chelsea Girls, do Andy Warhol, de 1966, filme que a inseriu definitivamente na cena da vanguarda em Nova York. Warhol, figura central da Factory, apresentou a banda Velvet Underground, que na época contava com Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker. Insistindo para que Nico cantasse, Andy Warhol integrou sua voz distinta em algumas faixas do seminal álbum The Velvet Underground and Nico, de 67, cuja capa com a banana se tornaria uma das imagens mais icônicas do rock. Depois, Nico iniciou uma carreira solo que se tornaria referência para movimentos como o punk, o pós-punk e o rock gótico. Ela lançou álbuns como The Marble Index, de 69, e Desert Shore, de 70, marcados por um vocal monocórdico, melancólico e profundamente original, e por letras que exploravam temas existenciais, como solidão e sofrimento. Na trajetória pessoal, uma vida turbulenta. Relacionamentos intensos com nome como Brian Jones e Alain Delon, com quem teve um filho, e uma longa luta contra o vício em heroína. Ao fim da década de 80, livre das drogas, ela voltou a se apresentar pela Europa, Estados Unidos, Austrália e Japão, consolidando o respeito de uma base de fãs fiéis e a admiração de músicos que veriam nela uma precursora de múltiplos caminhos estéticos. Sua morte, em 1988, ocorreu de forma trágica em Ibiza, quando ela sofreu um mal súbito enquanto andava de bicicleta, resultando em ferimentos fatais na cabeça. Vamos ouvir mais, Nico?
in my costume share the poor girl wear. To all tomorrow's parties, for Thursday's child is Sunday's clown. For whom none will go mourning, a blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries. For all tomorrow's parties,
rodou aí Nico, All Tomorrow's Party, que a gente conheceu um pouco mais aqui nessa noite, no segmento Mulheres na História e no Mundo. Tchau, beijo, te cuida, até terça que vem.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora que São Elas 107.7 e o e-mail Agora que São Elas 107.7 @gmail.com. Beijo!
FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.